Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 2, versos de 11 a 25, que é o texto que nós estamos estudando nesses últimos domingos, desde o domingo passado, melhor dizendo, quando nós começamos a falar dentro dessa série Peregrinos e Estrangeiros no livro de Êxodo. Começamos a falar sobre um Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, que é um Deus que ouve, lembra e vê e conhece a aflição do seu povo, os seus labores, os seus pesares. E justamente porque Deus ouve, lembra, vê e conhece essas coisas, ele providenciou um redentor, um libertador para o seu povo. Nesta parte do livro de Êxodo, é quando nós somos apresentados a Moisés, melhor, quando Moisés nos é apresentado. E a história de Moisés começa aqui justamente para mostrar a providência de Deus em levantar um homem a fim de libertar o seu povo da escravidão no Egito. Hoje nós vamos falar sobre um Redentor e o Redentor. Um Redentor e o Redentor. Certamente, Moisés foi um dos muitos redentores que passou pela história de Israel. Cada um deles apontava para o Redentor, aquele que não apenas iria libertar uma etnia da submissão a outros povos, mas aquele que foi providenciado por Deus para libertar um povo deste mundo, a fim de que este povo seja para a glória do seu próprio nome. Estamos falando, logicamente, de Cristo Jesus, o Redentor da igreja, do povo de Deus que somos nós. Vamos ler o texto, Êxodo 2, de 11 a 25, que fala assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midiã e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midiã tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encherem os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então, nós, semana passada, gastamos aqui tempo falando sobre esta reação do povo à escravidão, à submissão forçada aos egípcios. A reação foi gemido e clamor. A situação insuportável que estava, crítica, dolorosa, provocou naquele povo tamanha dor, que a única coisa que eles poderiam fazer era gemer em silêncio a dor que tinham, o sofrimento, porque estavam passando, e clamar a Deus por libertação, por socorro. Nós vimos então que este clamor tem muito a nos ensinar, porque o clamor vem do conhecimento de que nada podemos fazer por nós mesmos, da incapacidade de nos libertarmos, daquele povo se libertar da escravidão. Eles já não tinham força, já não tinham armas, maneiras para se livrar daquela escravidão. Era um grito humilde e urgente por socorro. É o grito de socorro dirigido a Deus. Deus ouviu isto. Não apenas ouviu o clamor do seu povo, no verso 23 e 25, nos diz também que ele viu isso, ouviu. Ou seja, Deus deu atenção a este povo. É sempre preciosa a expressão do salmista que diz que Deus se inclina para nos ouvir. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Deus não ficou, nem estava insensível à situação do seu povo. Ele conhecia exatamente o que estava acontecendo. Aqui no verso 25, quando fala assim, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou. Esse atentou aqui é melhor traduzido por experimentou. Deus conheceu por experiência própria o que estava acontecendo com o povo. Ou seja, esta é a expressão de quem se compadece, quem tem compaixão, quem sofre junto com. Ou seja, toda aquela situação não era apenas um sofrimento do povo de Deus, mas era um sofrimento do qual o próprio Deus participava. Nós vamos ver mais na frente, em outra ocasião, que Deus se dirige ao faraó da seguinte maneira: porque você tem maltratado o meu filho, eu vou matar o seu. É essa a relação que Deus tem com o seu povo, de filiação, paternal, amorosa. Todas as relações que Deus usa para descrever a forma como ele lida com o seu povo são relações de laços estreitos, de profundo amor. Então, este Deus que se compadece do seu povo, que vê o seu sofrimento, que ouve o seu clamor, traz à memória, e logicamente o lembrar-se aqui não quer dizer que Deus esquece, porque Deus não é homem. Isso aqui é uma linguagem de adequação, para que nós compreendamos aquilo que, se fosse dito no nível de Deus, nós não compreenderíamos. É um sentimento humano, é algo próprio do homem colocado em Deus para que nós entendamos. Deus não se esquece, Deus não deixa para trás, ele não caduca. O que quer dizer aqui é que Deus achou o tempo certo para agir com base em sua aliança. Deus fez promessas a Abraão, que é o patriarca deste povo, e com base nestas promessas, Deus irá agir para resgatar o seu povo. E que providência Deus toma para isso? Ele levanta um libertador, ele providencia um redentor, e este redentor é Moisés. Este homem que nós costumamos ler a história dele, conhecer, talvez seja o personagem bíblico favorito de muitos aqui, um homem chamado por Deus para ser o redentor do seu povo. E aí eu queria que você voltasse os seus olhos. Novamente para o texto que nós lemos, para nós vermos aqui algumas coisas sobre Moisés e sobre como Deus usa Moisés, prepara Moisés para ser o grande libertador de Israel. O maior dos profetas que viu Deus face a face. O sacerdote primeiro, aquele que primeiro entrou no tabernáculo para conversar com Deus. Moisés, ele acumula 3 ofícios. Ele foi rei de Israel, não havia rei na época, mas foi o grande líder de Israel, foi o sacerdote de Israel e foi o grande profeta de Israel. Um homem chamado por Deus para redimir o seu povo da escravidão no Egito. Observe aí. O que nós temos sobre Moisés na Bíblia? A primeira coisa que eu queria que você lembrasse de sermões passados é que Moisés foi o redentor providenciado por Deus para os hebreus. Você lembra que na infância Moisés deveria ter tido o destino da maioria dos seus contemporâneos, daqueles que nasceram na mesma época que ele. Qual era o destino? Morte. Moisés devia ter sido morto nos primeiros dias de vida. Mas Deus o preservou. Por conta de pais zelosos, que o esconderam enquanto puderam, pais sábios, que providenciaram uma maneira de ele ser salvo, afinal, e também pela providência de Deus, que permitiu que tudo desse certo. Na sua infância, Moisés, ironicamente, é libertado da morte e é protegido pela família do faraó. Agora, mais interessante é que se a história de Moisés acabasse assim, Moisés seria um grande egípcio, criado pela corte de faraó, tendo os melhores mestres egípcios, certamente letrado em toda a cultura e religião do Egito. Mas houve um grande vacilo nessa história, não por parte de Deus nem de Moisés, mas um vacilo pela filha do faraó. Qual foi o grande vacilo? Ela entregou Moisés para ser criado por uma hebreia, que por sinal era sua própria mãe. Dentro de uma providência de Deus, acabou que a infância de Moisés foi dentro da casa paterna. Moisés recebeu as primeiras instruções dentro de uma casa hebreia. Ele aprendeu os costumes, ele soube quem era o seu povo, quem eram seus pais verdadeiros, ele conheceu o Deus daquele povo, e a sua primeira idade, seus primeiros anos de vida, a sua primeira infância, foi toda ela trabalhada dentro de uma casa judaica, dentro da casa dos seus pais. Isso é a providência de Deus, e certamente isso contribuiu muito para o que Moisés seria no futuro dele, logicamente. E aqui você pode olhar, meus irmãos, por isso que eu bato na tecla da educação dos filhos. Veja que a Bíblia começa a contar a história deste homem que foi um grande redentor para Israel desde a sua infância, com detalhes preciosíssimos. Este homem, pela providência de Deus, foi criado pela sua própria família, foi identificado com o seu povo, aprendeu a amar a Deus. Veja que isso trouxe para ele, como nós veremos daqui a pouco, a identificação com o seu povo. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças. Porque veja só, em todas as épocas do povo de Deus, Deus tem levantado homens e mulheres para redimir o seu povo. Não são redentores eternos, não são redentores no que diz respeito à salvação de almas, mas são aqueles instrumentos de Deus usados por Ele para levar a sua igreja a uma condição melhor, levar a sua igreja a um despertamento, levar a sua igreja a um momento novo, de consagração, de arrependimento de pecados, de avivamento. A história está cheia destes homens. Antes de Moisés, quem foi o grande redentor do povo foi José. Depois de Moisés, Josué. E cada época do povo de Deus houve um. Na história recente, uma igreja que estava em trevas, levanta-se um padre, um monge, Lutero, e leva a igreja para uma condição melhor. Foi o redentor daquela época, um redentor temporal. Em Genebra, Deus levanta Calvino. Na Escócia, John Knox. O evangelho chega até nós porque houve um grande avivamento na América, com John Wesley e tantos outros. E a igreja foi para uma condição melhor. O que eu quero mostrar para os irmãos é que Deus quer pessoas trabalhando com o seu povo. Deus ainda chama pessoas para fazerem diferença no meio do seu povo. E isso começa na infância. Ele não espera que a pessoa seja adulta, não. Ele trabalha com as pessoas desde a sua tenra idade. Veja a história de Moisés. Veja a história do próprio Filho de Deus, o Redentor da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças. Nós temos que olhar para elas, não apenas como os nossos filhos, mas olhar para elas como aqueles que podem sim no futuro, sendo homens e mulheres consagrados, serem grandes instrumentos de Deus para conduzir o seu povo a melhor. A igreja precisa dessas pessoas. A igreja precisa de homens e mulheres assim. É lógico que para a salvação, para a comunhão com Deus, para acesso ao reino, para a libertação de pecados, só o Redentor Jesus Cristo é suficiente. Mas nesses trabalhos menores, de despertamento, de avivamento, de instrução, de modelo, de guia, de discipulado, o Senhor tem convocado homens e mulheres, e é por isso que nós precisamos atentar para os nossos infantes. Veja o que aconteceu. Uma boa educação de Moisés contribuiu para que ele fosse o grande libertador de Israel. A juventude de Moisés, aí sim, quando ele já está jovem, de adolescente para jovem, ele volta para a corte egípcia para ficar lá em definitivo. E lá ele aprende, logicamente, muitas coisas boas. O Egito era uma grande nação, cosmopolita, uma nação rica em cultura, em tecnologia, em desenvolvimento político e tudo mais. Tinha muita coisa ruim, mas em termos de desenvolvimento humano e cultural, tinha muita coisa boa. Certamente Moisés usufruiu do melhor do Egito, principalmente no que diz respeito à preparação intelectual, cultural, aprender liderança, aprender a lidar com grandes problemas dentro da corte do egípcio, egípcia, lidar com essas picuinhas que acontecem dentro do reino, as artimanhas, lidar com conselheiros, lidar com o povo. Certamente essa vida na corte do Egito trouxe para Moisés grandes coisas. E aqui veja, você que é jovem hoje e está usufruindo do melhor do mundo. Porque ainda que o mundo ele seja corrupto e corruptor, pela graça de Deus há muita coisa boa aqui. A graça de Deus permite que os homens descubram o bem, conheçam a verdade, explorem cientificamente as coisas. Quantas coisas nós temos descoberto desde o iluminismo? Quantas coisas maravilhosas nós podemos contemplar com a ciência, com a filosofia, com as coisas que são elaboradas por pessoas deste mundo? E nós, melhor vocês que são jovens, estão na escola, na academia, na faculdade, não pensem apenas que vocês estão ali para adquirir um conhecimento que se encerra aqui. Por que não pensar que tudo isso é a providência de Deus lhe preparando para algo mais? Para o exercício excelente da sua vida no reino de Deus. O que você vai fazer, jovem, com todo o conhecimento que você tem adquirido aqui? Vai ganhar dinheiro apenas? Ouvi recentemente uma entrevista de um especialista em ensino, sobretudo médio e superior, e ele falava que há muito tempo atrás os jovens entravam nas faculdades e até no ensino médio científico, como era na época, e eles tinham o desejo de fazer descobertas, melhorar o mundo, descobrir coisas que pudessem levar o mundo a um estado melhor. A mentalidade moderna, do jovem moderno, é bem mais medíocre. Ele está preocupado em adquirir conhecimento a fim de vender esse conhecimento e ficar rico. Ele só pensa nisso, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro. Um jovem cristão não pode pensar desta maneira. Deus lhe tem dado as oportunidades, tem providenciado você, que você viva em uma época onde o conhecimento, a informação está aí. A todos, para quem quiser. Agora, não é apenas para o seu usufruto. Você deve entender que como um jovem cristão, talvez Deus esteja lhe preparando para mais. Talvez tudo isso que Deus tenha lhe dado agora, sirva para você um pouco mais tarde, quando estiver adulto, poder conduzir o povo de Deus para melhor. Nós temos que ampliar a nossa mente. Deus está sempre chamando pessoas para conduzir o seu povo a melhor, para ser redentores do seu povo na forma temporal. E quem sabe Deus está preparando você para isso, você que é jovem. Na fase adulta, Moisés teve que ir para Midian. O assassinato do egípcio que ele cometeu obrigou-o a fugir do faraó e ele foi para Midian. Midian foi a região onde Moisés se estabeleceu, pensa-se aí, pelo menos 40 anos. Lá ele constituiu família, lá ele trabalhou com o seu sogro, criando ovelhas. E Midian justamente é a região que faz parte do caminho do Êxodo. A providência de Deus levou Moisés para um outro lugar, o lugar onde ele teria que conhecer muito bem, porque teria que conduzir o seu povo, o povo de Deus, por este caminho. Midian fica bem longe do Egito, ao sul, uma outra região, e um deserto. E foi lá que Deus, depois de muito tempo, chamou Moisés para que ele voltasse ao Egito e assim libertasse o seu povo. Veja o versículo 15 de Êxodo 2. Diz assim: informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas. Versículo 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. A fase adulta de Moisés, a fase que ele se estabeleceu em uma nova terra, que ele estava lá trabalhando, constituindo sua família, foi uma fase também de preparação, onde Deus o preparou, fazendo-o conhecer tudo aquilo ali, experimentando o deserto, a fim de depois ele ser capaz de conduzir o povo por aquela região. E aí eu falo para nós que somos homens e mulheres adultos. As experiências que você vive hoje têm servido para quê? Onde você tem aplicado o conhecimento experimental que você tem hoje? A estabilidade da vida adulta tem servido para quê? A constituição de família, o lugar onde você mora, os novos conhecimentos que você tem adquirido na vida adulta, você pensa em usar isso para quê? Porque a vida adulta, os adultos são aqueles que são os responsáveis. A geração de agora, somos nós os adultos. Não são os jovens ainda, nem são as crianças, e nem são os velhos. Eles já tiveram o tempo dele. Esse é o nosso tempo. Nós que somos adultos, nós que estamos agora na fase da maturidade. Esse é o tempo em que nós somos responsáveis pela nossa geração. E tudo que nós temos conquistado aqui, tudo isso que nós já temos, e temos aprendido, e temos experimentado, serve para quê no reino de Deus? Já parou para pensar nisso? O emprego que eu tenho, o salário que eu ganho, as relações que eu estou construindo dentro e fora da igreja, afinal de contas, servem para quê no reino de Deus? Por que que Deus providenciou isto? Será que Deus quer de nós apenas que nós vivamos as nossas vidas cotidianas, de dormir, acordar para ir para o trabalho, voltar para casa e dormir de novo e só? E numa vez na semana vir à igreja, será que é tudo isso que Deus tem preparado e tem querido de nós? Meus irmãos, eu não posso crer nisso. Eu não posso crer que Deus parou de se importar com o seu povo. Eu não posso crer que Deus parou de ver, ouvir, lembrar-se de sua aliança e acudir o seu povo, levantando pessoas que nesta geração serão os redentores desse povo, serão os líderes desse povo para conduzi-lo a melhor. Nós sabemos que a história de Moisés prossegue, e quando Deus o chama de fato para fazer o que ele tinha que fazer, Moisés dá uma série de desculpas. Eu não posso, o povo não vai me acreditar, ninguém sabe quem é o Senhor. No final, Moisés diz, eu não sei falar. E não é esse o caso, talvez, nosso também, que nós fingimos que Deus não está nos chamando para fazer o que temos que fazer? Fingimos que a responsabilidade é de outro? Fingimos que a responsabilidade não é nossa, que Deus não falou conosco, que não vimos nada? Será que não é este o caso de nós olharmos as oportunidades providenciadas por Deus, todo o preparo que Deus tem conosco desde a nossa infância? Lembre-se da sua história. Pense em você quando era uma criança. Lembre de você quando era um jovem. Agora pense em você e tudo que lhe conduziu até aqui. Nada foi por acaso. Nada foi simplesmente para se desgastar nessa vida medíocre que é essa existência. Deus tem preparado mais, Deus tem mais planejado. Agora a questão é, que desculpas você tem inventado para não ouvir Deus lhe chamando para o trabalho, para o serviço, para conduzir o seu povo? Talvez na infância você tivesse que ter morrido e Deus lhe preservou. Aos 7 anos de idade eu tive febre tifoide. É uma doença, quando não mata, endoida. Graças a Deus, não morri, né? Mas Deus me preservou, e não foi à toa. Muita coisa poderia ter acontecido. Eu convivi, eu fui aluno de colégio público, quando ele começou a se degradar. Eu ouvia na televisão, nos noticiários, sobre os noticiários policiais, muitos dos meus colegas de classe presos, envolvidos com droga, com latrocínio. Eu conheci muitos colegas meus que foram presos. Eu convivi neste meio. Mas o Senhor me preservou. Por quê? Por que Deus me colocou num lar cristão? Por que de tantas igrejas que eu podia ir, Deus me colocou naquela igreja, com aqueles relacionamentos? Por quê? Certamente há algo para isso, e eu tenho que tentar descobrir o que é. Eu tenho que me dispor a mais do que apenas viver a minha própria vida. Veja como Deus trabalhou com Moisés, um redentor para o povo de Deus. E você pode lembrar da sua história e pensar, por que Deus me trouxe até aqui? Por que Deus providenciou tudo que eu já vivi na minha vida? O que será que ele quer de mim, além daquilo que eu tenho vivido? Moisés era um homem que tinha grande interesse pelo seu povo. Isso é importante, meus irmãos. Moisés sabia que era um hebreu. Moisés nunca pensou que era um egípcio. Ele sabia que era um hebreu. Veja a Bíblia. Versículo 11, 2:11. Veja o que está escrito aí. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a quem? Quem eram esses irmãos? Os hebreus. Saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. Eu estava vendo, por uma dessas providências de Deus, a Júlia e a Sofia mexendo no computador lá no YouTube. Elas conseguiram colocar o filme da Disney sobre Moisés. Eu não lembro como é o título, é Moisés alguma coisa. E aí é um drama lá, né? Está Moisés caminhando casualmente pelo Egito, e aí a irmã dele, Miriam, e o seu irmão, Arão, o encontram. E aí Miriam, muito, como próprio de uma mulher, né? Muito faladora e tal, começa a dizer para Moisés: eu preciso contar a verdade para você. E aí Arão, com medo e tal, falando: não fala nada, Miriam, fica quieto. Você não é do Egito, você é, na verdade, nosso irmão. Aí Moisés fica revoltado com aquilo: não, eu não sou, eu hebreu, eu sou egípcio e tudo mais. Mentira! Né? É por isso que é bom nós assistirmos as coisas com os nossos filhos, para nós corrigirmos o que está errado. Mentira! Moisés foi criado com a sua família hebreia, ele sabia quem ele era, ele conhecia seus pais, sabia quem era o seu Deus e conhecia o seu povo. Quando ele ficou homem, a primeira providência que ele tomou foi sair para ver como é que estavam seus irmãos. Um homem sensível, interessado pelo seu próprio povo. E ele fez isso uma, duas vezes, até que precisou fugir. Ou pelo menos as duas vezes que a Bíblia se preocupou em revelar-nos isso. Moisés saiu para ver os seus irmãos. E isso é muito interessante, queridos. Porque, veja, eu fico perguntando às vezes, que interesse nós temos pela igreja? Que tipo de interesse nós temos pela igreja? Encontrar críticos da igreja, bateu num poste e cai uns 10. Tem de monte por aí. Criticando a igreja. Gerente de igreja, tem um monte. Todo mundo sabe qual é a melhor solução para a igreja. Agora, pessoas realmente importadas, que se importam com a igreja, tem sido cada vez mais difícil. Pessoas que saiam para ver como é que estão os seus irmãos, a situação espiritual deles, a forma como a igreja tem sido conduzida, olhar com o desejo de mudança os erros que estão sendo cometidos pela igreja, na igreja. Lutar por líderes melhores, por mais fidelidade a Deus, por um caráter mais nobre da igreja. E não apenas olhar e observar, mas se importar com isso. Entender que a igreja é o povo de Deus, que é a coisa mais importante que há neste mundo. Nós relegamos a igreja a um departamento, um quarto escuro da nossa vida. Algo que diz respeito à nossa religião, mas cristianismo não é religião. Igreja, povo de Deus, não é uma mera religião. Isso é o que nós somos. E nós somos responsáveis também por este povo. Se ele vai mal, a responsabilidade é nossa também. Nós precisamos entender que a igreja é a coisa mais importante das nossas vidas. Fazer parte desse povo é aquilo que eu tenho de mais precioso. Gastar tempo no reino de Deus é a tarefa mais nobre que se tem. Nós não costumamos honrar muito aqueles que se dedicam à igreja. Um pai fala: eu tenho 3 filhos, um é médico, outro é advogado, o outro quis ser pastor. Como se, coitado. Mas nós olhamos assim, nós preparamos nossos filhos para que eles sejam tudo no mundo. E pouca coisa na igreja. Nós nos preparamos para nos ocuparmos cada vez mais com o mundo e cada vez deixar a igreja em segundo plano. Quando eu falo igreja, não é essa comunidade local, não. Ainda que ela seja a representação do povo de Deus. Eu falo o povo de Deus mesmo. O reino de Deus. Moisés tinha uma coisa interessante. Ele saiu para ver como é que estava o seu povo. O que ele poderia fazer? Como ele poderia se envolver? E era isso mesmo, porque se a gente seguir o texto, a gente vai ver que essa saída de Moisés para ver o povo o comprometeu vitalmente com este povo. Então Moisés também é um homem compadecido e defensor do direito. Vá para o versículo 11. Nós já lemos, diz que Moisés saiu para ver o seu povo. A segunda parte desse versículo diz: saiu aos seus irmãos para ver seus labores penosos e viu certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E olhou de um lado e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Veja, ele saiu e viu que alguma coisa estava muito errada. Aquele hebreu não devia estar sendo espancado. Aquilo não era justo com o povo dele. E ele foi lá e tomou as dores daquele hebreu que estava sendo oprimido. Comprometeu-se, a sua vida foi comprometida. Você sabe que por causa disso Moisés teve que deixar a corte do Egito. Ele deixou de ser da família real para ser um pastor de ovelhas. Ele deixou de viver vizinho ao Nilo, às margens do Nilo, para ir para o deserto, onde precisa de um poço para tirar água para ele e para o gado dele. A vida de Moisés mudou completamente, porque ele resolveu se comprometer com o seu povo. Compromisso mesmo. A sua vida estava comprometida agora. Ele não poderia mais voltar atrás. Mas não apenas isso. Esse é um traço. Você vai ver que nesse texto, pelo menos 3 vezes, Moisés toma as dores de alguém. Versículo 13 diz: saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Agora, irmãos, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Mais uma vez, Moisés se expõe. Vai lá, defende quem está errado, quem está certo. Repreende quem está errado. Ele faz o papel de príncipe e juiz. Era este papel que mais tarde ele iria executar, de fato. Porque Deus o chamou para ser príncipe e juiz daquele povo. Quando você segue o texto, lá no verso 16, diz o seguinte: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Mais uma vez, Moisés tomando a frente daqueles que não têm força. Um grande libertador. Por sua natureza, por aquilo que Deus providenciou em sua criação, ele conhece que o certo não pode, que o direito não pode ser corrompido. E ele toma as dores daqueles que estão em situação de injustiça. E aqui vai até um parênteses para os homens. Novamente. Os homens são fortes porque eles são chamados para defender. Nosso corpo físico, com músculos mais preparados que os das mulheres, é para que nós possamos defender as mulheres, que são o sexo frágil, segundo a Bíblia. Se faz um barulho no quintal, quem vai olhar o que é? É o homem, não é a mulher. Se tem peso para carregar, quem carrega é o homem, não é a mulher. Se tem perigo, quem vai à frente é o homem, não é a mulher. A minha mãe falava, me ensinou ainda cedo, que quando eu tivesse uma namorada, ela não poderia andar do lado da guia da calçada. Quem anda do lado da guia é o homem. Porque se um carro invadir a calçada, a esposa, a namorada está protegida. Meus irmãos, isso é pura verdade. Nós temos que voltar a esse tempo de olharmos para nós mesmos e sabermos que Deus nos fez como somos, porque nós somos para defender, para cuidar. E é interessante isso aqui, né? Essa história podia passar um ato de cavalheirismo, podia passar... Não precisa estar registrado aqui. Ele já tinha defendido um cara, bateu no cara, matou o outro. Ele agora enfrenta mais de um, porque eram os pastores, para defender mulheres que ele não conhecia. Meus irmãos, eu quero estimulá-los a que sejam mais cavalheiros, mais corajosos. Isso não faz mal para ninguém. E as mulheres estão precisando desse tipo de homem. Vou falar uma coisa. Eu estou muito preocupado com as minhas filhas, logicamente, né? Ter 3 filhas não é fácil. Mas sabe o que lhe ajuda? Sabe o que vai ajudar as nossas filhas a escolherem bons homens para serem marido delas ou namorado delas? É o tipo de homem que ela encontra no pai. Se o pai é um relaxado, um bonachão, um preguiçoso, ela não vai ter muita qualidade para escolher o seu marido, não. Ela vai se contentar com qualquer coisa melhor que isso. Agora, se ela encontra no modelo do pai um cavalheiro, um homem corajoso, responsável, ela tem um padrão muito alto para escolher o seu marido. Então, você que é pai de menina, atente para isso. Atente para isso. Fecha parêntese, voltemos aqui para Moisés. Então, justamente isso. Moisés, ele tinha essa capacidade de defender o direito. Uma outra coisa interessante sobre Moisés é que Moisés, ele entendeu, finalmente entendeu, que o Egito não era a casa dele. Moisés passou muito tempo no Egito. Mas, por fim, toda a experiência que Deus promoveu em sua vida levou-o a crer que o Egito não era a sua casa. Versículo 22, está escrito assim: a qual o sacerdote de Midian, né, Reuel ou Jetro, deu uma filha para Moisés casar, Zípora, e esta lhe deu à luz um filho. Versículo 22 diz justamente isso: a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Mais uma vez, esta versão não traz a melhor tradução desta frase. A melhor tradução aqui é: tenho sido peregrino em uma terra estranha. O que está dito aqui é que Moisés, quando encontrou um lar em Midian, ele olhou para o Egito e disse: todo esse tempo que eu passei no Egito, ali não era minha casa, ali era um lugar de peregrinação, eu era um estrangeiro ali. Agora sim, eu tenho uma casa, tenho uma esposa, tenho um filho, aqui é o meu lugar, não mais o Egito. Um redentor para o povo de Deus precisa ter essa mentalidade. Eu sou um peregrino em terra estranha. Aqui não é o meu lugar. E quando nós temos essa mentalidade, nós valorizamos mais o reino de Deus, porque este é o nosso lugar. E aí nós empenhamos mais força, mais cuidado, nossos dons, nossos recursos, nosso vigor, nossa inteligência, tudo que Deus tem nos dado no decorrer da nossa vida, no reino de Deus. O mundo é secundário, e o mundo tem que ser secundário. Estou falando isso, irmãos, porque como eu falei no começo, e esta é uma aplicação, Deus tem chamado, no decorrer da história, homens e mulheres, principalmente homens, para conduzirem o seu povo para melhor. Mas isso aqui pode acontecer de diversas maneiras. Talvez Deus chame você mesmo para trabalhar com esta igreja, a sua comunidade local, como um presbítero, como um diácono, como um presidente de departamento, a fim de dar um novo ânimo, a fim de promover o seu reino aqui, a fim de despertar pessoas para melhor desempenharem seu serviço. Talvez seja isso que Deus esteja falando ao seu coração e você tenha resistido tanto. Porque não quer se comprometer como Moisés fez. Não quer que a sua vida seja transformada como foi a dele. Não quer perder conforto e privilégios que você tem agora, sem se comprometer com a igreja. Certamente que você que é homem é chamado para ser o grande líder da sua casa, o redentor da sua família, o sacerdote que irá conduzir a sua família para mais próximo de Deus. Exatamente é isso que Deus está falando com você como homem. E tudo que Ele tem lhe dado, meu irmão, Ele tem dado para que você seja um cristão melhor. Nenhuma das bênçãos de Deus, que possam ser chamadas de bênçãos, nos afastam dEle. Se qualquer coisa que acontece na sua vida, qualquer benefício que você tem, tem lhe afastado de Deus, isso não é bênção, isso é maldição. Deus tem lhe capacitado, tem lhe dado uma vida, tem providenciado coisas desde a sua infância, para que você possa chegar aqui e conduzir pelo menos a sua casa, de maneira a levá-la para um estado melhor diante de Deus. Libertá-la deste mundo, desses padrões tão perversos. Deus tem chamado homens e mulheres ainda para isso. Você que é jovem, no seu grupo de jovens, na UMP, na UPA, Deus chama jovens também. Na verdade, muitos dos homens da Bíblia, eles começaram o ministério quando eram jovens. Daniel com 16, 17 anos. José, a mesma coisa. Jesus com 12 anos, ainda que o seu ministério efetivo tenha sido aos 30, mas aos 12 anos já ouvimos falar de Jesus trabalhando, ensinando a doutores. Quem sabe não é com você que Deus quer fazer algo diferente com este povo? Quem sabe se não é você que está sendo preparado agora, com todos os recursos que Deus tem lhe permitido, para que você seja o grande líder dos jovens, que sai da igreja. Nós não podemos pensar menos que isso. Eu brinco lá em casa, eu digo que o Lucas vai ser o sucessor. E é isso que eu espero realmente. Não tenho grandes sonhos para o Lucas aqui neste mundo. Eu espero que ele seja o meu sucessor mesmo. Espero vê-lo pregando. Esse é o meu sonho. Espero em Deus que seja realizado. Espero que Deus tenha os sonhos do Lucas, sejam aquilo que Deus coloca no seu coração. Esse é o meu sonho de pai. Eu penso no meu filho, nas minhas filhas, não como crianças apenas, mas como uma geração que virá, que deve ser comprometida com a igreja, que deve amar este povo, que deve sonhar com o reino de Deus, que pode liderar este povo, se for necessário, que podem conduzir vidas a Cristo, que podem ser realmente redentores temporais na sua geração. Isso é o melhor que podemos pensar para os nossos filhos, que podemos desejar para eles. Que bom se os nossos filhos puderem ser usados por Deus, que bom se nós pudermos ser usados por Deus. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. É o que diz o hino que nós cantamos. Um redentor para o povo de Deus. Talvez seja você. Talvez seja você. Um redentor para o povo de Deus. Certamente, meus irmãos, eu não posso terminar esse sermão falando de Moisés, falando de nós, porque por mais que nós façamos a nossa e por mais que Moisés tenha feito, tudo isso foi muito, temporal, passageiro. Eu preciso falar do redentor. E o redentor nos é tão conhecido que com dois versículos nós aprendemos ou nos lembramos sobre ele. Jesus Cristo é o grande redentor. Ele é o redentor. E eu falei na semana passada que sem ele nós não podemos fazer nada. Estou falando aqui de que nós devemos nos comprometer, devemos nos voluntariar a sermos esses redentores na história da nossa comunidade, na história da nossa igreja. Mas eu sei que sem Cristo nós não fazemos nada. Eu sei que se nós não formos à cruz e confiarmos em Jesus, na sua suficiência, tudo isso é impossível para nós. O que estou dizendo é, procure o Redentor. Vá até Ele, olhe para a cruz, e você vai ver que é uma vida muito mais nobre para se viver. Há coisas muito mais excelentes a se fazer, do que simplesmente ficar gastando os dias e dias e dias nessa vida aqui. Ah, meus irmãos, será muito triste quando você chegar um dia e fizer a contabilidade da sua vida e concluir que não valeu a pena, que tudo escorreu pelos seus dedos como areia, que tudo que você conquistou vai ficar para quem? E quando pedirem a sua alma, o que vai acontecer? Lamentavelmente, muitos de nós irão passar por essa decepção. E como eu queria poupá-los disso? Mas eu não posso fazer isso. Por isso eu digo, vá ao Redentor, olhe para a cruz, e nós veremos uma vida mais nobre, uma vida melhor para se viver. Jesus é o grande Redentor. Melhor, Jesus é o Redentor do povo de Deus. Moisés era apenas uma sombra dele. Abra aí Gálatas, capítulo 5, capítulo 1, versos de 1 a 5. Diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos agora? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos redimir, para nos resgatar deste mundo. Talvez você tenha muita raiva do povo de Deus, os israelitas, quando eles maltratavam Moisés. Pelo menos eu tenho. Eu fico imaginando a paciência de Moisés. Eu lido com 100 pessoas, muito melhores que o povo de Israel naquela época, e às vezes me falta paciência, meu coração se entristece. E eu fico pensando lá, aquele povo pedindo comida, pedindo água, querendo voltar para o Egito, a própria irmã de Moisés e Arão lá, o irmão dele, questionando a liderança dele, por que, que eles não podiam ser líder, por que tinha que ser só Moisés. Um monte de homem covarde lá, que não queria enfrentar os inimigos para conquistar a terra. Eu fico pensando, rapaz, Moisés era o cara. Me dá muita raiva daquele povo. E a raiva só passa quando eu penso que eu faço a mesma coisa com o meu Redentor. Como eu reclamo dele? Como eu sou relutante para segui-lo no caminho que ele quer me guiar? Como ele está tentando, melhor, como ele já foi à cruz para me tirar deste mundo, e eu estou dizendo, não, eu quero voltar para este mundo. E a palavra usada aqui é desarraigar, né? Tirar da raiz desse mundo. Eu olho para a cruz, vejo o preço pago, e ao mesmo tempo amo este mundo como amo a minha própria vida. Que povo somos nós? Por isso, meus irmãos, nós temos que ser muito gratos a Cristo pelo que Ele fez por nós. Ele é o grande e único Redentor, eterno, não temporal, das nossas vidas. Por Cristo nós deveríamos fazer mais. Por Cristo nós deveríamos ser mais crentes, mais sinceros, mais fiéis. Mateus 1:21, abra sua Bíblia. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa o Senhor liberta. E Jesus veio para salvar, libertar o seu povo dos seus próprios pecados. E aqui está uma notícia extraordinária que só o Evangelho poderia dar. Por mais arraigados que os pecados estejam em nosso coração, o nosso Redentor veio justamente para nos livrar deles. Não se trata de uma escravidão geográfica no Egito. Trata-se aqui de uma escravidão espiritual, de uma condição espiritual da qual sozinho nós não podemos sair. Então Cristo foi à cruz, veio a este mundo e daqui nos tirou. Mas antes disso, Ele veio nos libertar dos nossos pecados. O meu desejo é que você tenha esperança. Esperança de que, por mais difícil que seja aquilo que a Bíblia nos propõe como vida, e por mais difícil que seja sair deste mundo, Cristo nos libertou. Nós estamos livres. O pecado já não é mais o nosso dono. Só precisamos seguir adiante com ele. Só precisamos usufruir dessa liberdade. Você que tem ouvido essas coisas e tem se olhado como uma pessoa que está realmente vivendo em pecado diante de Deus, os pecados comuns dessa geração, olhe para Jesus, olhe para a cruz, Ele é o Redentor, Ele é o Libertador, Ele pode libertar você. Se você crê nele, você já foi liberto. Usufrua dessa liberdade, não deixe o pecado lhe escravizar mais. Não faça a vontade do pecado de maneira submissa, mas se rebele contra isso. Porque você tem um Redentor, poderoso, eficaz. Se você chegar à conclusão de que, não, eu não posso me libertar dos pecados, então o Redentor não lhe conhece ainda. Então volte para o sermão passado. Gema diante do Senhor e clame, porque quem clamar será salvo. Tenha esperança, porque Jesus dá esperança de libertação de qualquer escravidão. Deste mundo, Ele nos esgarrou dele, dos pecados, Ele tirou o nosso coração. Por isso toda honra, toda glória seja somente a Cristo, o grande Redentor, o Redentor da Igreja. Amém?